Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui Juninho Vitório para mais um episódio de Acordados e Vivos. Hoje com o tema culto. Então hoje eu tenho a missão de falar com vocês, de conversar com vocês sobre o culto e assim eu pontuei alguns fatores importantíssimos, né? Primeiro, o que é? Então a gente precisa primeiro conceituar o que é o culto, né? Então a gente vai ver o significado dessa palavra. E adiante veremos pelo prisma da Bíblia o que vem a ser um culto, né? E também abordaremos para quem é esse culto, né? E após esse conteúdo, nós iremos assim fazer uma análise se o culto hoje está sendo compatível com as Sagradas Escrituras. Então, como toda a vida do cristão, tudo que norteia os atos, as atitudes de um cristão estão pautados na Bíblia. O comportamento do cristão está pautado na Bíblia. O culto não é diferente. O culto também está pautado nas Sagradas Escrituras. Então é através dela que a gente vai ter o embasamento e assim a gente seguir a vontade do Senhor. Através dela vai expressar as regras do Senhor, né? Então é necessário a gente estar atento a isso. Então, o que é o culto? O significado dessa palavra culto é homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. É o conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Agora, pelas Sagradas Escrituras, a gente pode perceber, daqui a pouco eu vou fazer as leituras dos versículos, né, mas para dar aqui um contexto antes da gente começar a ler, né? A Bíblia, ela nos revela que do começo ao fim, né? Como esse culto deve ser feito. Então a gente entende que ele deve ser um culto que glorifique ao Senhor nosso Deus, né? E a gente vai compreender que é um ajuntamento solene com a finalidade de louvar, de glorificar, de prestar reverência, temor, respeito, tudo isso com amor e com zelo. É um ato de comunhão entre os irmãos, né? Então, a gente precisa estar pautado com os fundamentos da Bíblia, assim como toda a vida do cristão. Então, eu vou ler para vocês aqui agora um texto que se encontra em Atos 20, versículo 7, e diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se aos discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aqui eu quero ressaltar para os irmãos que esse ato de comunhão, né? Paulo, ali juntamente com os discípulos, eles foram fazer o ato de partir o pão. Então aqui a gente consegue entender que existe uma comunhão. Vou ler outro texto que se encontra em Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então significa dizer que dentro desse ajuntamento solene é também para estimular em amor uns aos outros as boas obras, certo? E que é necessário a gente estar nesse comum acordo, nessa comunhão dentro da congregação, né? A congregação aqui, na época aqui, eles se ajuntavam nas casas, né? E tinham esse hábito. Vamos verificar o significado da palavra admoestar. Significa censurar alguém a partir da observação de seu comportamento, sua maneira de pensar ou por uma falha cometida por esta pessoa. Significa então repreender. Então faz parte também do ser humano cristão, né? E quando estamos ali diante do culto que é prestado, a gente vai ver aqui a quem, né? que ele é prestado, a comunhão entre os irmãos, nesse ato de comunhão, é necessário também estimularmos os irmãos com amor, as boas obras, mas também a gente não pode deixar de repreender as atitudes que estão em contrapartida, em desacordo com a Bíblia. É dever também nosso, como cristão, admoestar uns aos outros, significa repreender uns aos outros, porque isso traz crescimento para o corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, isso faz parte também. Uma outra coisa é que a gente sempre deve estar com os olhos ao que se aproxima aquele dia, que significa dizer sobre a volta do Mestre. Então, é necessário a gente manter os olhos na Nova Jerusalém. Agora a gente vai ler Hebreus 13, 15. Diz assim: Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então aqui a gente já percebe também que responde uma das nossas perguntas aqui de hoje, que é para quem é destinado o culto. Então, não restando dúvida alguma, esse culto ele é reverenciado, ele é prestado, ele é dedicado única e exclusivamente ao Senhor, a Deus. Então o culto ele precisa ser cristocêntrico, ou seja, Cristo tem que estar no centro e não as vontades do homem. Então nós percebemos aqui que a gente tem o dever de sempre prestar um louvor e sacrifício ao nosso Deus, confessando Ele com o fruto dos nossos lábios, com a nossa palavra, com o nosso louvor, com nossos cânticos. Tudo tem que ser de acordo com o que Deus quer, tem que estar agradando a Ele. Então o culto é para Ele, então precisa estar enquadrado dentro disso, dentro de suas vontades. Vou ler mais um texto que se encontra em Atos 2, 46, e diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Significa dizer que o amor, a alegria, esse ato singelo do coração também deve estar presente em nossos corações, em nosso comportamento no culto que é dedicado ao nosso Senhor. O próximo texto se encontra em 1 Coríntios 16, 19. Diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Aqui a gente vê também essa demonstração de saudação com amor aos irmãos. Então, essa comunhão é muitíssimo importante, com amor, né? Sendo verdadeira. Próximo texto, Hebreus 12, 28 a 29. Diz assim: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então aqui a gente vê que é importantíssimo que sirvamos a Deus agradavelmente, ou seja, de acordo com a vontade dele e com reverência e piedade. Aqui a gente pode entender que há um temor, que há uma reverência ao Senhor. Isso deve permanecer no culto. Você chegou no culto, o destino é o Senhor. Você deve prestar um culto ao Senhor, você deve respeito a Ele, você deve reverência. E além disso, a gente vê aqui que o Senhor, ele é fogo consumidor, então significa que ele tem todo o poder nas mãos dele. E por misericórdia e graça que nos alcançou, é que podemos hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que através desse ato rasgou o véu. Então, por isso, a gente consegue ter livre acesso a falar com o nosso Pai Celestial. Mas para isso, nós precisamos estar no centro da vontade dele. E com isso, teremos assim a reverência. E assim vamos, por consequência, servir a ele de forma agradável. Então, para a gente servir a Deus de forma agradável, prestar um culto, solene com os irmãos, de forma que agrade ao Senhor, a gente vai estar pautado aqui na Bíblia. E a Bíblia nos revela agora que o culto ele deve ser um ato de comunhão entre os irmãos que estão proferindo a mesma coisa, no mesmo sentido, né? Que é o amor, que é, você adorar em espírito e em verdade, e que você está direcionando essa adoração através dos seus lábios, dos seus atos, você está direcionando ao Senhor, o único que é digno de louvor, o nosso Deus. Então ele é o centro. Cristo deve ser o centro do culto. O culto deve ser tudo de acordo com a vontade dele. Então aqui a gente percebe que esse ato de homenagear, esse ato que é um conjunto de atitudes pelas quais a gente vai adorar, a gente vai prestar essa adoração, esse culto, deve ser centralizado somente a ele que é digno de louvor, somente a Deus, somente a Cristo, somente a Jesus. E todos esses atos que a gente vai prestar devem estar cobertos de amor, tem que ser um ato singelo, de coração, e tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter temor, tem que ter zelo. Isso tem que glorificar ao Senhor, do início até o fim. Então agora, meus queridos irmãos, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o que a gente tem observado atualmente nas igrejas. Será que está sendo de acordo com as Escrituras? Será que o culto está agradando ao Senhor? Será que Jesus realmente está sendo o centro do culto? Será que está sendo direcionado a Deus? Então a gente percebe que os hinos, eles são parte do culto, assim como a palavra faz parte do culto. Mas eu estou querendo dizer aqui agora o culto como um todo. Será que ele está sendo prestado devidamente e direcionado ao nosso Senhor? Eu quero agora apontar aqui um fato sobre a reprovação do Senhor, né? Sobre uma determinada prestação de culto. Então a gente vai lá agora em Gênesis 4, 5, que diz assim: Mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então a gente percebe aqui que essa prestação de homenagem, esse culto que Caim prestou ao Senhor, o Senhor não recebeu. Por que o Senhor não recebeu, então, essa prestação de culto, de homenagem de Caim? Porque Caim desobedeceu às ordens do Senhor. Ele estava em descompasso com o que Deus queria. Então ele estava totalmente oposto à vontade do Senhor. O Senhor não estava sendo o centro ali. O mandamento para eles, naquela época ali desse culto, exatamente naquele dia, era que prestasse ali um sacrifício com um cordeiro ao Senhor. E o Senhor disse a forma que ele queria. Só que Caim quis fazer da sua própria cabeça e da sua própria vontade. Ele quis reunir elementos que não faziam parte do culto. E através disso, ele se opôs à vontade do Senhor. E ele não quis, assim, agradar o Senhor, mas ele quis, primeiro, a sua vontade, depois a do Senhor. Então a gente percebe aqui que quando isso acontece, o Senhor ele não aceita, ele está em desagrado. Então ele não gosta, ele não aceita esse culto. Então precisa-se estar de acordo com a revelação do Senhor que está contida nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Seguindo agora adiante nesse mesmo texto, a gente vai ler assim, né? Eu vou repetir aqui para vocês poderem entender. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, Caim ficou irritado. Caim não gostou porque Deus aceitou. Mas quem somos nós para agir dessa maneira, né? E no 7 diz assim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, quando a gente desagrada ao Senhor, a gente está profanando assim a vontade dele, a gente vai estar desagradando. Aqui está dizendo, se ele fizesse o certo, não seria agradável ao Senhor? Então aqui a gente está diante do certo e do errado. Então é simples fazer o certo, é se atentar para a Bíblia e seguir tudo que ela nos mostra. Então a revelação aqui para o culto está pautada na Bíblia. Hoje nós temos essa Bíblia aqui em nossas mãos, graças a Deus, e aqui no Brasil a gente tem livre acesso, a gente não tem impedimento até ler essa Bíblia. Então, fazemos uso dela em nome de Jesus. Então, vamos retornar à vontade de Deus. Vamos colocar o Senhor no centro. Esse é meu apelo aqui hoje. Que você possa, meu irmão, minha irmã, compartilhar esse podcast, esse episódio para quantas pessoas você puder, para que assim possamos retornar ao centro da vontade do Senhor e assim possamos estar agradando o nosso Deus, que é o único digno de louvor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio e tchau.